emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga. Ótima segunda-feira, restinho de segunda-feira, porque nós estamos entrando no ar agora com o nosso 3 em 1 ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, aqui na Jovem Pan. E ficaremos com vocês até às 6 horas da tarde, analisando os principais fatos e também todas as notícias da política nacional. E tem muita coisa para a gente conversar hoje. Vamos nessa com Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. Vamos nessa então? Bora para os destaques. Toda a repercussão da captura e da morte de Lázaro Barbosa, suspeito de ser matador em série e jagunço de fazendeiro de Goiás. A agenda da semana, lá em Brasília, na CPI da Covid-19, é uma das nossas pautas. E o presidente Jair Bolsonaro garante verba de 2 bilhões de reais para a implementação de voto impresso nas eleições de 2022. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso 3 em 1, a gente sempre conta muito com a sua participação, respondendo à pergunta do dia. Você é a favor da pena de morte no Brasil para casos como o de Lázaro Barbosa? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan. 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para vocês anotarem e participarem do nosso programa. 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está lá no portal da Jovem Pan na internet, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e vote, participe também do nosso programa votando na internet. Vocês estão por aí no Twitter querendo participar, nossa hashtag é a tradicional de todos os dias, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção, 5 horas e 3 minutos, a semana aqui no 3 em 1 começou.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque as repercussões da captura e da morte de Lázaro Barbosa estão rolando aqui no país, hein? Suspeito de ser um matador em série, jagunço de fazendeiro, que ficou foragido em meio às matas de Goiás por 20 dias. Segundo o secretário de Segurança do Estado de Goiás, Rodney Miranda, Lázaro foi encontrado armado e com mais de 4 mil reais no bolso. O assunto tomou as páginas de todas as agências de notícias em todo o país e também muitas no exterior. Aqui no Brasil, o presidente da República fez duas publicações sobre o caso no Twitter. Vamos ver, produção, por favor, coloca na tela pra gente. A primeira, o presidente Jair Bolsonaro diz Lázaro CPF cancelado. E a segunda, o presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte: parabéns aos heróis da Polícia Militar do Estado de Goiás por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lázaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece. Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro escreveu esta mensagem às 11 horas e 54 minutos. da manhã. Vamos nessa, discutir então toda essa repercussão do caso Lázaro aqui no país. Jorge Serrão, você começa.
Vamos lá. A tese do bandido bom é bandido morto não é muito boa do ponto de vista politicamente correto. Agora, o senso comum no Brasil, violentíssimo, no país que tem a pena de morte informal declarada, morrem aqui, são assassinados 60 mil brasileiros por ano, de forma violenta, inexplicável, 92% dos homicídios sequer são esclarecidos pela polícia. Então, bandido bom é bandido morto? Não, negativo, nunca será. O ideal é que bandido bom seja aquele que é punido, aquele que passa pelo processo judicial e não acaba impune. Infelizmente, esse não é o caso do Brasil. O desfecho dessa ação contra Lázaro era mais que esperado. Foram o quê? 20 dias de uma novela, a mídia explorando isso absurdamente, todas as redes sociais também, piadas grotescas com o Lázaro, inclusive agora, na hora da morte dele. Foi ridículo tudo isso que aconteceu. Agora, mais uma vez, ficou patente o despreparo das forças de segurança para combater um psicopata. O psicopata conseguiu o milagre de dar drible na polícia durante 20 dias e ainda, no final do mês, ele conseguiu também um milagre econômico, ter 4 mil reais. Olha, eu queria ter esse dinheiro hoje sobrando aqui para a minha atuação de vida diária. Agora, é vergonhoso tudo isso que aconteceu e a gente tem que debater, sim, o modelo de letalidade no Brasil. Veja bem, se o Lázaro fosse um bandido rico, poderoso, politicamente protegido, dificilmente isso aconteceria com ele. Mas aqui o ritual é esse, a normalidade, entre aspas, é essa. Bandido pobre acaba sendo fuzilado. Lázaro foi executado, ele não foi morto, levou mais de 30 balas. E tem gente até macabramente comentando que ainda haveria mais espaço no corpo dele para mais tiros. Essa é a triste realidade do Brasil. Agora, vamos falar de outros bandidos mais relevantes, outros bandidos mais sérios? Só que eu não vou falar daquele que você está pensando que eu vou falar, não, o bandido mais famoso do Brasil. Não, tem um outro muito famoso que continua impune, Adélio Bispo. Ele é tão psicopata, tão maluco quanto o Lázaro. Só que o Adélio Bispo conseguiu ter a proteção por trás dele de um esquema político que claramente foi montado para assassinar Jair Bolsonaro. Só que não deu certo, foi incompetente na sua atuação de homicida e também foi incompetente o aparelho estatal brasileiro, que não conseguiu apurar o que realmente aconteceu. Isso aí é o mais impressionante. Houve registro de entrada do Lázaro, não, perdão, do Adélio, né, na Câmara dos Deputados, no dia 6 de setembro de 2018. E esse mesmo personagem foi fartamente conhecido como filiado ao PSOL, um partido trotskista aqui no Brasil. Então, ele está lá como um maluco preso e continua inimputável? Tem vários psicopatas no Brasil que precisam ser presos. Agora, se o Lázaro hoje resolver ressuscitar, a dica para ele é: volte, mas volte rico, pagando os melhores advogados e, de preferência, seja político, porque você vai conseguir sobreviver no Brasil da violência. C'est la vie ou c'est la mort, como diriam os franceses.
Amanda Klein, na sua análise.
Paulo, acho que primeiro é preciso entender como um criminoso perigoso como Lázaro, com uma ficha criminal tão extensa, estava fazendo solto no Brasil. Só para voltar um pouquinho atrás na história e entender quem era o Lázaro, em 2008 ele foi preso por duplo homicídio na Bahia, em 2010 preso por roubo, estupro e porte ilegal de armas, 2018 homicídio qualificado, porte ilegal de arma e roubo, e em 2020, finalmente, indiciado por invadir chácara e golpear idoso com machado em Goiás. Ele fugiu umas 3 vezes da cadeia, em um dado momento obteve um laudo de psicopatia, conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto e depois acabou fugindo. Então é preciso entender o que é falha operacional do sistema e o que é falha na legislação. Porque, obviamente, mais fácil é pensar que bandido bom é bandido morto e que a legislação penal é muito branda. Primeiro, nós não temos pena de morte no Brasil. E, em segundo lugar, de nada adianta você condenar um bandido a 1.000 anos de prisão se o mandado de prisão não é cumprido ou então se esse preso foge. Então, é lógico que existem brechas, muitas brechas na legislação penal que precisam ser revistas e precisam ser endurecidas. Por exemplo, quando você tem a progressão de pena, um bandido, um criminoso perigoso como Lázaro, um homicida, um assassino, um estuprador, precisa cumprir 2/3 ou 3/5 e depois ele consegue progressão de regime, isso não parece razoável, principalmente para crimes graves, é preciso uma progressão de regime muito mais rígida, mais rigorosa. Por outro lado, você tem as saidinhas, também não faz sentido que pessoas que cometam crimes graves sejam em algum momento beneficiadas com saidinhas, isso também não faz sentido. Mas o que você precisa ver aqui, até conversando com a Samira Bueno, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um outro ponto também que a gente não toca muito é que muitos desses casos, até foi uma coisa trazida agora pelo Serrão, que grande parte dos homicídios, por exemplo, não são elucidados, ela me aponta aqui que a polícia não consegue produzir prova e prender quem precisa, então não tem milagre. Na última estimativa de 2018 mostrou que em média, veja só, 24% dos homicidas, latrocidas e feminicidas no país são acusados pelo Ministério Público. A gente não está falando nem de condenação no júri, então a gente está falando que 1/4 desses crimes recebem denúncia pelo Ministério Público, ou seja, 75% só tem abertura de inquérito policial, mas eles não avançam, não vão para frente. Uma outra vertente, uma outra perna desse caso do Lázaro é a história dele ser um serial killer, ou seja, um matador em série, ou então dele ser um jagunço, dele ser um matador de aluguel, porque são duas coisas diferentes. E quando você mata um sujeito desse, você deixa, além, obviamente, né, de o ideal não ser matar ninguém, porque não existe pena de morte no Brasil, mas você deixa de ter a prerrogativa de investigar e de questionar, de interrogar para saber quem eram os mandantes desse crime. Porque, segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, existe uma suspeita de que o Lázaro era pago por fazendeiros da região para cometer crimes com objetivos ali de especulação imobiliária. Então, essa organização criminosa, se realmente existir, vai continuar existindo e vai contratar outros matadores de aluguel, outros matadores em série. Então, Lázaro morre, mas o crime continua. Então, a gente perde uma chance, sempre fica aquela suspeita, né? Houve troca de tiros com a polícia, ele reagiu ou não reagiu. A mulher dele fala que tinha tantos tiros no corpo dele que ela não conseguia identificar. A polícia diz que ele descarregou a pistola 380. Sempre fica essa briga, esse confronto de versões. Então, há muitas coisas a esclarecer e investigar, principalmente para saber se há, de fato, uma organização criminosa de fazendeiros que age nessa região.
Bruna, você.
Olha, na verdade, o que é mais interessante nessa história é a comoção pública que a captura do Lázaro provocou. Como a gente pode interpretar essa comoção? Existe consenso moral entre as pessoas, né? Muito se fala sobre os problemas de segurança pública, muito se fala sobre as dificuldades em diferenciar medidas adequadas a esse tipo de criminoso, aquele tipo de criminoso, mas a gente fica falando desses assuntos e fugindo da essência do problema. Qual é a essência do problema? A gente tem um tipo de constituição, um tipo de prática do direito que esquece que o fundamento do direito é a prática da justiça. Quem são os homens justos? São aqueles que nos ensinam quais serão as leis mais adequadas a manter uma sociedade pacificada. Como todos os homens, por serem seres racionais, são capazes de entender o que é o justo e o que é o injusto, o que é o certo e o que é o errado, todo mundo tem plena capacidade de saber que esse cara é um criminoso, aquele é um desgraçado. Contudo, no Brasil, isso é preciso uma grande comoção popular para a gente lembrar que existe consenso moral, que o certo é diferente do errado. Porque, na maior parte das vezes, a gente está discutindo se o cara deve sair da saidinha, se é justo um presidente deixar o cara aí no Natal ver a família. Quer dizer, a gente perde o horizonte próprio do direito, que é quais são os nossos valores. A sociedade brasileira aceita, considera aceitável ou não um criminoso, um cara que matou alguém, pouco importa se ele era jagunço ou psicopata. Por que eu falo pouco importa? Porque se ele fosse jagunço de alguém, a responsabilidade pelos crimes ainda assim é dele. Não é só dele, evidentemente também é dos mandantes, mas é dele, não deixa de ser dele. Tá? Então, a partir do momento que você tem uma sociedade em que as pessoas têm uma consciência total, que elas não vão aceitar ter essa profissão, os caras que são os mandantes perdem, né, essa essa capacidade aí de contratar os outros como assassino de aluguel. Então você não pode se responsabilizar e falar que, ah não, o problema é o Estado que não descobre o jagunço. Não, o problema não é esse. O problema é o Estado que deixou de discutir e de levar muito a sério qual é o consenso moral, quais são os valores da sociedade brasileira e por que essa comoção toca todo mundo.
Você, Constantino.
Paulo, em primeiro lugar, a gente tem que dar os parabéns aqui a todos os policiais envolvidos numa operação bem-sucedida, que terminou da forma que poderia terminar, né? Com um psicopata desses armado e reagindo contra a polícia. Fica a lição, né? Não é uma boa estratégia e o fim costuma ser esse aí mesmo. Já foi tarde, né? Um monstro, um psicopata, os colegas já mostraram aí o absurdo da leniência do nosso sistema de justiça, não era para ele estar solto para começo de conversa, mas ele estava solto porque ele passou por um processo de ressocialização para aprender a ter empatia. Então, isso nos chama a refletir aqui sobre um outro aspecto, né, dessa morte do Lázaro e da reação à morte do Lázaro. Nunca esteve tão claro o abismo entre direita e esquerda, né, entre povo e essa turma de uma bolha de direitos humanos que vive sempre no fundo e na prática para defender marginal, quanto pior, melhor para eles, né? Jandira Fegali estava enaltecendo Stalin hoje, né? Eles adoram Che Guevara, que era um porco assassino de mulheres grávidas, homofóbico e tudo mais. Então, de um lado tem essa turminha que gosta de monstros e do outro lado tem o povo. E o povo é o seguinte, é óbvio que o ideal é um Estado de Direito, com pena de morte, né? Ou não, mas países mais civilizados possuem. Isso é bom lembrar. Mas não é essa a questão, é pelo menos que a punição seja para valer e que monstros desse tipo não fiquem soltos. Como existe um estado de anomia, né, de guerra civil velada no país, é óbvio que a população, vendo que não há a institucionalização da justiça ou da vingança, é óbvio que parte, às vezes, para essa defesa de bandido bom e bandido morto e tudo mais. Só que não foi nem o que aconteceu nesse caso. Ele morreu numa operação policial em que ele reagiu, ou seja, legítima defesa. Ele não foi executado coisa alguma, discordo totalmente aqui disso. Ele foi morto e mereceu ser morto e numa operação muito bem sucedida. Então nós vimos aí deputada federal do PSOL, um monte de gente de esquerda lamentando a morte desse sujeito, né? Preocupado, não, ele morreu, ele devia ser ouvido. Meu Deus do céu, primeiro é não entender nada da realidade, numa operação numa mata, onde o cara está armado e abrindo fogo contra a polícia. Porque não é trocar fogo, né? Ele atira na polícia e a polícia revida. Essa é a cronologia correta. Então, assim, a esquerda está em comoção por causa do Lázaro. Não pensa nas vítimas dele, não tem empatia pelas pessoas honestas, né? Que foram estupradas ou assaltadas ou mortas por esse psicopata. Enquanto que do outro lado está o povo, né? E o presidente Bolsonaro, nesse aspecto, está completamente alinhado ao povo. CPF cancelado, é isso mesmo. E parabéns aos policiais heróicos nessa operação bem-sucedida. É disso que se trata. Agora, como a mídia jogou todo o holofote em cima desse caso específico, ficamos todos acompanhando aí como se fosse um filme, né? Acontecendo ao vivo. Só tem um problema. Existem vários outros Lázaros por aí, que a mídia não joga holofote, mas que estão soltos por culpa desse sistema podre e que estão estuprando e matando. Né? E esses juízes, os legisladores, todos eles têm a mão suja de sangue, inclusive essa turminha de esquerda que acaba defendendo esse tipo de regime, né? Que é muito leniente e frouxo com bandidos. Quanto a ter mandante ou não, a ser uma operação maior ou não, com algum tipo de intuito, isso está sendo investigado e tem que ser investigado. Mas isso não exime absolutamente nada da responsabilidade individual do sujeito, do indivíduo que perpetrou esses crimes e que o diabo o carregue.
Amanda Klein.
Não, ninguém está falando que ele não tem responsabilidade individual, né? Mesmo se não tivesse sido morto, obviamente tinha que ser condenado da forma mais veemente possível. Tudo que se está se dizendo é que com uma pessoa viva, além, obviamente, de... Enfim, o que a polícia diz é que houve esse confronto, que o Lázaro descarregou a pistola, e é muito possível que ele tivesse feito isso mesmo, porque é um criminoso em fuga e é um criminoso perigoso. E, obviamente, ele, né, tentou ali se defender. Agora, atirando na polícia, o que é um absurdo, a polícia revidou. Outras pessoas, a mulher diz que não, que ele podiam ter dado um tiro na perna, que ele tinha ali não sei quantos tiros pelo corpo inteiro. Enfim, isso é uma coisa que vai ser investigada pela perícia, isso é outro assunto. O que eu acho que precisa ficar claro aqui é que não adianta comemorar, né, entre aspas, a morte do Lázaro, sendo que isso pode se tratar de uma organização criminosa muito maior e você não avançar nesse sentido. E também não adianta colocar tudo na conta da legislação penal, que é muito branda, se a gente tem, por outro lado, uma polícia que certamente não é a polícia mais competente do mundo, é uma polícia que levou 20 dias na perseguição de um bandido e só conseguiu encontrá-lo depois de 20 dias, sendo que provavelmente ele estava tendo ajuda ali de fazendeiros e de outras pessoas da região. Então, cabem muitas perguntas aí. Se você tem um grande número de casos que não são elucidados, um grande número de investigações que não chegam ao fim, essas pessoas não são denunciadas, então o criminoso, ele não se sente à vontade só porque ele acha que a legislação penal é branda, mas também porque a investigação é incompetente, porque a investigação não consegue produzir resultados claros. Então, a gente tem mais de um problema para enfrentar aí. Eu não defendo uma legislação branda. Eu acho que bandidos, criminosos, como Lázaro, têm que pagar pelo que fizeram. Por outro lado, encher a cadeia de pequenos traficantes ou pessoas que provavelmente são usuários de droga, como a gente discutia ali no Opinião no Ar, na Rede TV na semana passada, talvez não seja a melhor forma. Você tem 700 mil presos no Brasil, sendo que grande parte deles são presos de pequena periculosidade que se transformam depois de anos numa cadeia em profissionais do crime. Aí sim são arregimentados pelas organizações criminosas. Então, se a gente vai fazer um debate sobre legislação penal, sobre sistema penitenciário, sobre polícias no Brasil, que seja um debate amplo, abrangente, honesto, e não só um debate que se prenda a ideologias. Ah, é melhor é bandido morto, é melhor bandido preso, ou então o nosso código penal que é frouxo. Não se trata apenas disso. A gente tem que fazer um debate muito mais amplo e muito mais sincero do que essa visão maniqueísta e superficial.
Serrão.
Pois é, o Brasil deveria se espelhar no exemplo de Singapura, uma próspera cidade-estado lá da Ásia. O general Lee, quando assumiu o poder lá, ele estabeleceu três prioridades que a gente aqui precisa estabelecer no Brasil. Combate à corrupção, combate à impunidade com penas rigorosas para quem comete qualquer tipo de crime e investimento pesadíssimo em educação para que as pessoas sejam formadas dentro de princípios de honestidade, de ética, de seriedade e respeito ao ser humano, um com os outros. A gente precisa disso hoje. Não dá para aguentar mais o nosso modelo brasileiro de regramento excessivo. Aqui tem muita lei e pouco cumprimento efetivo dessa lei. Dependendo do cliente, a lei é cumprida favoravelmente ou não. Então, é preciso parar com esse modelo de impunidade. É hora de ter rigor na punição. Rigor e clareza. Cometeu o crime, quem comete já tem que saber que vai sofrer a punição e ter a certeza disso. Hoje, no Brasil, quem comete crime sabe que basta apenas arrumar dinheiro para investir em grandes bancas de advogado que têm acesso aos tribunais superiores para que ela não fique punida no final das contas. Então, essa realidade é que o povo brasileiro, num país violentíssimo, não aguenta mais e quer mudar.
Constantino, você.
Bom, em primeiro lugar, quero dar de novo os parabéns aos policiais, porque a operação foi bem sucedida e rápida. 20 dias nessas circunstâncias, gente impedindo, inclusive, que a polícia entrasse nas suas fazendas para buscar o sujeito que tinha experiência na mata, não acho que levou tanto tempo assim, não. E hoje, inclusive, conversamos mais cedo com o Rodrigo Pimentel, que acho que entende mais do que eu e a própria Amanda sobre isso, e ele disse exatamente isso, né? Então, eu fico aí com o especialista. Sobre pequenos delitos, Paulo, vale a pena mencionar aqui a teoria da janela quebrada, né? A tolerância zero. Rudolph Giuliani conseguiu reverter a situação de anomia em Nova York, né? Exatamente com essa mentalidade, em vez de mentalidade de leniência para com bandidos pequenos, entre aspas. Não tem usuário de drogas preso hoje, tem traficante, né? Agora, o exemplo vem de cima também. Então, não podemos deixar o exemplo de baixo, que é esse clima de a janela quebrou e ninguém fez nada, então está tudo liberado, mas também tem um mau exemplo que vem de cima, né? O melhor exemplo hoje é que, agora, com a morte do Lázaro, o bandido mais famoso do Brasil volta a ser solto, né? É o Lula, né? E aí que vem o problema, né? Com amigos, companheiros supremos, está não só solto como elegível. E isso é esgarçamento total da confiança no sistema penal brasileiro, né? Então, isso tem um aspecto muito pesado. E quanto a maniqueísmo ou não, né? Eu tenho uma visão bem maniqueísta quando o assunto é isso, né? Eu defendo cidadãos honestos, trabalhadores e decentes que merecem liberdade, merecem proteção e, do outro lado, marginais ainda mais periculosos, né? Marginais que cometeram crimes hediondos. Esses aí têm que ficar presos pro resto da vida ou morto. Tanto faz.
Você, Bruna.
Um outro assunto
aspecto que a comoção popular nos revela é que essa ideia abstrata de punição, ah, você vai ficar preso, você vai fazer trabalho, que é típico do mundo moderno, ela não condiz com a sede de vingança popular, tá? As pessoas que realmente sofrem um crime, se a gente volta aí na história, você percebe que a gente teve mil maneiras de penalizar e é característico da modernidade que essa penalidade seja ficar preso, que é uma coisa abstrata, porque a liberdade é algo abstrato, né? A liberdade, ela não é necessariamente você ir dali para cá, né? A liberdade é um estado de espírito, né? Você tem aí autores brilhantes que escreveram obras dentro da prisão e não dá para dizer que eles não estavam exercitando a liberdade naquele momento. Então, essa abstração própria do direito penal moderno é algo que o povo mesmo, as pessoas que sofrem na pele o crime, os efeitos de um criminoso, de um psicopata, não engolem. E eu entendo que é por isso que muitas pessoas estão comemorando justamente o fato de o Lázaro ter sido alvejado, porque elas, com o derramamento de sangue do bandido, elas conseguem se sentir vingadas. Então, eu acho interessante a gente observar essa comoção para repensar se esse sistema abstrato de punição realmente é condizente com a sede de justiça que é próprio do ser humano e da natureza humana.
Amanda Klein.
Não, só para fechar, a justiça não se faz com clamor popular, justiça se faz com leis, isso é um avanço civilizatório, né? É pedra fundamental do Estado Democrático de Direito. Se a gente for ficar atento ao linchamento popular, então a gente volta, a gente tem um retrocesso civilizatório e a gente volta para um estado de barbárie. Então isso faz parte do avanço civilizatório. Um bandido ele tem que ser punido, um criminoso tem que ser punido de acordo com a lei. Não é CPF cancelado, não é jargão de milícia ou jargão de polícia quando fala em execução. Ele tem que ser punido de acordo com as leis. Se vocês acham, ou se outras pessoas acham que as leis são brandas, então mude-se a lei. Então enrijeça, endureça a legislação penal, mas tem que ser feito de acordo com a lei. Qualquer coisa fora disso é barbárie e é retrocesso civilizatório.
É muito engraçado que a própria essência da lei, ela tem base na prática da justiça, na prática da moralidade, no fato de que os seres humanos têm plena capacidade de escolher entre o bem e o mal. O direito, como a gente tem de hoje, o próprio Estado de Direito, ele é, de fato, algo abstrato, mas ele tem como referentes coisas muito concretas. E uma das coisas mais concretas próprias da natureza humana é a ideia de direito natural. Um dos direitos naturais, um dos direitos fundamentais é o de estar vivo, né? As pessoas têm todo o direito de proteger a própria vida. E é nesse sentido que eu percebo que a comoção popular, ela revela o quanto que o direito natural é algo ainda profundamente impregnado na mentalidade do Ocidente, por mais abstrato que tenha se tornado o sistema de penalização pelos diversos crimes. Evidentemente que linchamento popular não é algo que ocorre mais, isso é uma coisa boa, mas as pessoas, elas demonstram se sentir saciadas quando todo tipo de crime hediondo recebe em troca alguma expressão também hedionda para acabar com ele, tirar ele da nossa frente. Isso é algo que a gente interpreta da comoção popular. Eu não estou aqui defendendo, estou tentando compreender por que é que as pessoas ficaram tão comovidas e comemoraram tanto a morte. É justamente esse tipo de coisa que esse quadro nos faz pensar.
Para fechar, Constantino.
Para fechar, Paulo, exatamente isso. Olha só, se a gente quiser debater na Suíça ou em Nárnia sobre a maravilha do Estado Democrático de Direito, o Império da Lei, eu vou ser o primeiro a defender. Mas quem finge que isso existe no Brasil de hoje está virando as costas para a realidade. Nós temos um país com 60 mil homicídios, não é culpa só da legislação, mas a legislação está tomada por marginais, por bandidos. Vide a esquerda, que defende esses marginais. Eu acabei de mencionar, defende tiranos, genocidas, né? E que defende sempre o lado do marginal. Então, nesse clima de anomia, as pessoas clamam por algum tipo de justiça, mesmo que paralela, né? Até porque a justiça oficial é isso aí que eu falei, soltura e elegibilidade do bandido mais famoso do país, que é o Lula, né? Então, falar em Estado de Direito nesse Brasil de hoje é quase um sonho de uma noite de verão ou uma grande brincadeira.
Muito bem, são 5 horas e 29 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. É bem rápido mesmo. Fica por aí.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, segunda-feira, o rodízio municipal de veículos está valendo para os carros com placa de final 1 e 2 no Centro Expandido da capital paulista a partir das 9 horas da noite e seguirá até às 5 horas da manhã, já da terça-feira. Atenção, motorista. O assunto do dia, né? Lázaro Barbosa foi morto após ser baleado em Águas Lindas de Goiás nessa segunda-feira. No exato 20º dia da mega operação, que contou aí com mais de 270 policiais. Ele era procurado pela Força-Tarefa desde 9 de junho. Ele foi atingido após, segundo a polícia, atirar diversas vezes contra policiais e tinha R$ 4.400 em dinheiro no bolso. Uma câmera de segurança da cidade acabou flagrando Lázaro horas antes de ser morto. E as informações do secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, portanto, narrando aí como foi a prisão e também detalhes que foram trazidos nesta segunda-feira. Segundo ele, ele descarregou uma pistola, possivelmente 380, em cima dos policiais, disse o secretário. Ainda de acordo com ele, Lázaro foi socorrido com vida, mas chegou morto ao hospital. Ele tinha 32 anos... Agora, a Força-Tarefa vai investigar se Lázaro era jagunço de fazendeiros e também recebeu algum tipo de cobertura durante o tempo que passou foragido. Quando foi encontrado, Lázaro também usava um casaco com um distintivo antigo da Polícia Militar do Distrito Federal, o que deve ser também investigado agora pela Polícia Civil. Ele era condenado por assassinatos e estupros. O fugitivo da justiça também era procurado por uma série de crimes na Bahia e no Distrito Federal. Já voltamos com mais informações.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Nesta segunda-feira são 5 horas e 32 minutos desta tarde. Olha, gente, uma nota rápida aqui. A entrevista do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, no programa Direto ao Ponto de hoje foi adiada. O âncora do programa, Augusto Nunes, está se recuperando de uma laringite e, no momento, está impossibilitado de falar. Por respeito aos telespectadores e também aos ouvintes aqui da Jovem Pan, o programa será remarcado e divulgaremos assim que tivermos uma nova data. Hoje, às 21h30, será exibida a reprise do programa com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, mais pautas aqui para a gente discutir, porque depois da confusão gerada na CPI da Covid-19, o deputado federal Luiz Miranda anunciou que o governo federal teria bloqueado o acesso do irmão Ricardo Miranda ao sistema do Ministério da Saúde. O governo anunciou que abriria processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a decisão em que havia autorizada a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard para prestar depoimento à CPI da Covid-19. A defesa de Wizard procurou a CPI e marcou um novo depoimento agora para esta quarta-feira, depois de amanhã, 30 de junho. Hoje, pela manhã, na saída do Palácio do Alvorada, em conversa com alguns apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o contrato de compra da Covaxin. Vamos ouvir.
Eu recebo todo mundo. Né? E daí, ele que apresentou, eu nem sabia da questão da como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. No Tarcísio, eu não sei, deve ter algumas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, tá? O da Justiça, o da Educação, tá? Então, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros. E nada fizemos de errado. Exato. Agora os caras botam a narrativa, a vacina fissura o governo Bolsonaro no tocante à corrupção.
Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Constantino, eu começo com você. E aquele áudio que o deputado Luiz Miranda disse que tem, até agora não apareceu, né?
Pois é, né? Vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que tem que investigar tudo, mas esse sujeito não exala nenhuma confiança, né? Ele é um conhecido, um notório picareta, para usar uma expressão da minha época, né? Um estelionatário, pelo menos aqui em Miami, todo mundo conhece ele dessa forma. Veja, na sexta-feira, a oposição lulista estava eufórica com essa sessão da CPI, dizendo que encontrou a tal corrupção no governo Bolsonaro, a casa caiu e tudo mais, né? Aí o que a gente vê? O trabalho de um indivíduo que mora na Austrália, né? Que é o Kim Paim, usando apenas coisas reveladas pela imprensa, não teve acesso a nada de fonte primária, sigilosa, não, né? Ele vem mostrar exatamente que o Renan Calheiros, por meio do irmão dele, apresentou uma medida provisória exatamente para acelerar a Covaxin. E foi relatado pelo Randolph Rodrigues, né? É uma coisa realmente impressionante. Quer dizer, a pressão toda para acelerar com emergência a Covaxin e a Sputnik, colocando inclusive deadline, prazo, para a Anvisa em 7 dias avaliar isso logo e tudo, veio do gabinete do paralelo do lulismo. Os mesmos que agora estão querendo usar isso, a pressão atípica, vamos lembrar da expressão do irmão do Luiz Miranda, expressão atípica, um termo vago, para dizer que o presidente estava tentando ali, ele diretamente, inclusive, fazer alguma coisa suspeita. Lembrando que o presidente, obviamente, tem um ponto quando ele diz que com 22 ministérios e tantos funcionários que o Estado brasileiro tem, é impossível o comandante, né, saber todos os detalhes. Isso é óbvio, né? Existe, isso não é exime de responsabilidade. Se existiu o crime dentro do ministério, ele é o responsável por ter colocado as pessoas, né, em última instância. Mas é óbvio que ele não vai ter controle minucioso sobre cada coisa. Então a gente está vendo que a pressão colocada por uma emenda do deputado Ricardo Barros, né, que já era poderoso e líder nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, né, é uma figura conhecida de longa data e que também está um pouco... inspira muita confiança. Mas essa pressão veio da turma do gabinete paralelo do lulismo. Os mesmos que estão usando essa pressão agora para enxergar indício de problema ou de corrupção. E ainda repetem a história do preço superfaturado. Isso é outra fake news, que durou pouquíssimo tempo. O laboratório vendeu para mais de 10 países pelo mesmo preço. No site oficial do laboratório consta esse preço. Seria o superfaturamento mais esquisito do mundo. Um tabelamento mundial do preço. Então a história não está... ficando de pé, e era aquilo que pessoas mais desconfiadas e céticas, que deveria ser o perfil dos jornalistas, né? É aquilo que falava-se na semana passada. Ó, toda denúncia deve ser investigada, mas cuidado, de onde vem a reação dessa turma aí que ninguém sério leva a sério, eles sim suspeitos de inúmeros escândalos de corrupção e que estão liderando essa CPI circense. Ao mesmo tempo surge nessas investigações o nome do Gabas, Carlos Gabas, esse que comandava o consórcio Nordeste e que esses senadores aí lulistas estão blindando e não querem de jeito nenhum na CPI. E que pagou 50 milhões de reais para ter respiradores que nunca chegaram para uma empresa ligada à maconha de fachada. Quer dizer, isso é que é escandaloso. E ele está sendo protegido por essa turma lulista. Então, de novo, Paulo, para ser muito honesto, é mais um episódio que mostra que essa CPI não pode ser levada a sério mesmo.
Bruna Torlai.
Olha... Em primeiro lugar, se de fato o presidente foi gravado, isso é caso de exoneração, né? Então isso é muito grave. O que aconteceu aí nessa história desse servidor? Isso é algo que não tem desculpa. Agora, o que eu acho interessantíssimo dessa história, eu acho que quando a gente... Tudo que acontece, a gente pode aproveitar para compreender melhor como que as coisas funcionam na prática. Em política, todo mundo acha que golpe de Estado é necessariamente você derrubar o presidente. Golpe de Estado é qualquer tipo de trapaça que se faz nos bastidores de qualquer governo e muitas vezes para afetar aquele de quem você supostamente é aliado. E toda essa trama da Covaxin, ela parece muito como um golpe de Estado nesse sentido, no sentido que foi definido pelo Gabriel Nodet, né? O Gabriel Nodet que ele conseguiu ali descrever, ele descreveu claramente, né, que a noite de São Bartolomeu, a famosa noite de São Bartolomeu, que os protestantes foram atraídos para Paris e foram todos exterminados ali pelo pessoal, enfim, da rainha, que a rainha mãe, né, Catarina de Médicis. A gente sabe que o golpe palaciano é rotina no Estado moderno. E isso está com uma cara enorme de golpe palaciano, sobretudo se a gente levar em consideração essas informações que o Constantino trouxe hoje aqui, né? Se você tem alguma relação com o gabinete ali, com o Randolph, com Renan Calheiros, quer dizer, cada vez mais está aparecendo um golpe palaciano para que o quebra-cabeça da CPI fique montadinho. E aí a gente começa a entender onde é que, como é que esse enredo dessa peça vai terminar.
Amanda Klein.
Olha, Paulo, eu acho que a CPI se aproxima cada vez mais do presidente Bolsonaro, né? Todas as linhas de investigação levantadas até aqui apontam para o chefe da República. Tratamento precoce, gabinete paralelo, a tese da imunidade de rebanho, agora corrupção, que abre o maior flanco no bolsonarismo. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro sempre se gabou de que no seu governo não havia corrupção, embora, obviamente, isso seja muito discutível, porque a gente tem aí rachadinha, casos de funcionário fantasma quando ele ainda era deputado federal, o ex-ministro Ricardo Salles, Laranjal do PSL e outros casos para contar a história. Mas quando o presidente Bolsonaro fala hoje que ele não pode saber o que acontece em todos os ministérios, isso é desculpa esfarrapada, isso foi usado para todos os chefes de poder para tentar escapar, se excusar de malfeitos. O fato é que o presidente Bolsonaro foi alertado pelos irmãos Miranda, até agora ele não negou essa teoria, essa tese, ele foi alertado pelos irmãos Miranda de possíveis irregularidades e possível corrupção no contrato de compra da Covaxin. Ele teria dito que alertaria o diretor-geral da Polícia Federal. Não fez isso, a gente sabe, porque na PF não consta abertura de nenhum inquérito para investigar esse caso. Então, por isso, a acusação de prevaricação, inclusive o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, quer levar uma notícia crime para o STF diretamente, dizendo que o presidente da República prevaricou. Agora, e outra menção ao Ricardo Barros, que até agora também não foi desmentida pelo presidente Bolsonaro, está quicando, é um silêncio ensurdecedor. Hoje, quando ele foi dar as declarações, até de forma muito mansa no Palácio da Alvorada, ele não usou uma tática que é muito corriqueira, que é atacar o mensageiro. Por que ele não atacou os irmãos Miranda? Por que não xingou os irmãos Miranda, como ele costuma fazer com Renan Calheiros? Será que ele tem medo de alguma coisa? Ele tem o que esconder? Ou então ele não quer colocar em risco o seu casamento com o Centrão por meio da ruptura com o líder Ricardo Barros, que deve ser convocado para a CPI para depor, e aliás já se colocou disposto à disposição da CPI para prestar os esclarecimentos? Quanto vai custar esse casamento do Bolsonaro com o Centrão? Porque a gente sabe qual é a moeda de troca da política, são cargos e verbas em torno de uma fidelidade de apoio da base aliada. E isso o PP e outros partidos do centro fisiológico vêm entregando com muito louvor. Então tem muitos questionamentos, tem muitos pontos nebulosos no contrato com a Covaxin que tem que ser respondido sim. Por que esse contrato foi o mais rápido a ser fechado? Sendo que se tratava de uma vacina muito mais cara do que as outras, a Pfizer e a Janssen, por exemplo, não tinha ainda a fase 3 de testes clínicos com voluntários concluída na Índia e nenhum teste com voluntários no Brasil. Esse contrato com a Covaxin foi fechado no dia 25 de fevereiro, 3 semanas antes do contrato com a Pfizer e com a Janssen. E o governo brasileiro se queixava das cláusulas leoninas com a Pfizer. E veja só, no da Covaxin, o problema não era a cláusula leonina, era que os testes de eficácia não tinham sido nem concluídos. E mesmo assim, o governo se apressou em fechar esse contrato. As irregularidades, esse sobrepreço, ele não foi apontado pela mídia ou pela imprensa, ele foi apontado pelos telegramas aos quais a CPI teve acesso da Embaixada do Brasil na Índia, que começou avisando ao governo brasileiro que a vacina custaria US$1,34, mais barato que uma garrafa d'água, e de repente essa vacina passou a custar US$15. Os próprios telegramas do Itamaraty apontam não só para a falta de comprovação da eficácia da vacina, como repercutido pela imprensa indiana, como também para o preço alto da vacina. E tudo isso simplesmente foi ignorado pelo governo brasileiro quando decidiu fechar esse contrato de compra. Outra pergunta que fica no ar: por que todas as vacinas que têm intermediários no Brasil, como a CanSino chinesa, como a Sputnik, como a própria Covaxin, tem uma vontade e um empenho político muito maior do governo para fechar esses contratos em comparação com outras cujo contrato é feito diretamente com o laboratório, como a Pfizer e a Janssen? Então é preciso avançar sim nas investigações para saber, ninguém está acusando de corrupção, mas para saber se há ou não algum mal feito.
Serrão, você.
É preciso dar parabéns ao Supremo Magistrado Luiz Roberto Barroso pela decisão, pela sapientíssima decisão que ele tomou de voltar atrás na absurda autorização para condução coercitiva do empresário Carlos Wizard depor nessa CPI. Wizard não é bandido, não é um Lázaro. Ele é uma pessoa que é filantropa, um empresário conhecido, então ele merece ser tratado de maneira digna. E a CPI queria tratá-lo como bandido. Isso é um absurdo. Então, parabéns ao Barroso que voltou atrás. Agora, um desafio ao Renan Calheiros, relator dessa CPI. Ele deveria ter a coragem de vir a público e dizer que ele exige a convocação do líder do governo, Ricardo Barros. Ricardo Barros já se dispôs a falar e ele tem muito a dizer. Ele conhece, foi ministro da Saúde na era PT, então ele tem todo um raciocínio, todo um conhecimento de causa para falar sobre o que acontece no Ministério da Saúde sob influência possível de um governo altamente corrupto. É hora de chamar o líder do governo. Ele tem que dar explicações. O nome dele foi jogado na lama pelos irmãos Miranda. Então, ele tem que prestar o esclarecimento público nessa CPI. Já que tudo é um espetáculo, então vamos botar mais ingrediente nesse espetáculo da Comissão Picareta de Inquisição. É hora de falar. O presidente Bolsonaro não tem que ter nenhuma ressalva sobre quem vai a essa comissão. O presidente tem apenas que acompanhar, criticar como ele quiser, mas tem que sim abrir e apoiar toda e qualquer investigação sob indício de corrupção. É bom lembrar ao presidente que a máquina joga contra ele. Há muita sabotagem e aparelhamento dentro dessa máquina pública. Então é muito fácil plantar e armar um escândalo, como parece que foi esse. Mas se não foi isso, não interessa. Volto a repetir que é preciso aplicar aquela grande vacina que o Brasil necessita contra a corrupção. É a PFVAC. Essa vacina funciona bem, a vacina da Polícia Federal contra a bandidagem. Tem 77 investigações contra governadores e prefeitos e outros elementos públicos que tem tudo que ser esclarecido em nome da honestidade, que é uma utopia que a gente busca no Brasil.
Constantino, você.
Não, só para a vacina contra a hipocrisia dessa turma de oposição, realmente essa não existe ainda, né? Veja que esse preço da vacina Covaxin, como eu já mencionei, não só ele é tabelado mundialmente e 13 países pagaram a mesma coisa, como ele é muito parecido com o preço da dose que está chegando da Coronavac, que é a vacina chinesa que está sub judice, né? Matéria do New York Times, apontando para 90 países que apostaram em vacinas chinesas, entre elas principalmente a Coronavac, e estão com resultados muito ruins e surtos. O Chile mesmo é o exemplo claro disso, o Uruguai, mas tem outros países. E o senador Marcos Rogério, mais cedo numa entrevista, disse exatamente isso, é o preço que está chegando a Coronavac. A gente vai ver a mídia, a gente vai ver o gabinete paralelo do lulismo exortando o governo Bolsonaro a não adquirir essas vacinas, ou eles vão assinar o atestado de hipocrisia?
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo, e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X ou 1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Pancadão.
Jovem Pan News.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Muito bem, nós estamos de volta. Um estudo que foi divulgado nesta segunda-feira pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em conjunto com o laboratório AstraZeneca, registrou aumento de resposta imune com a aplicação de uma terceira dose que atualmente não está prevista no esquema, portanto, de vacinação. A mesma pesquisa também apontou que a ampliação do intervalo entre as duas doses, atualmente aí esse intervalo é previsto, o aumento do intervalo, então também ampliaria a proteção oferecida pela vacina. Em relação à terceira dose, os dados mostraram que o reforço dado pelo menos 6 meses após a segunda dose foi capaz de aumentar a resposta imune em até 6 vezes e ainda de manter a produção dos chamados linfócitos T. É uma grande discussão hoje, claro, nós sabemos, né, porque as variantes, né, na medida que o Brasil tem 70 mil casos praticamente todos os dias, infelizmente uma média de 2 mil mortes, é evidente que 70 mil casos por dia há uma circulação muito forte do vírus ainda no país, o que favorece as variantes, né, que elas vão se replicando, infelizmente. E a grande preocupação, de fato, com essa variante da Índia. E os pesquisadores ressaltam, entretanto, que os dados de efetividade não indicam, por enquanto, a necessidade do reforço, ou seja, da terceira dose, sobretudo diante da escassez de vacinas na maioria dos países. Apesar disso, o governo britânico estuda se haverá a necessidade de uma campanha de reforço da vacinação no outono. E de acordo, portanto, aí são informações da Oxford, é a vacina que é utilizada aqui no Brasil, em parceria com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, os estudos estão se multiplicando para que haja mais efetividade. Já voltamos com mais informações. Até mais.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
3 em 1.
Voltamos aqui ao vivo com o nosso 3 em 1 na Jovem Pan, são 5 horas e 52 minutos desta segunda-feira. E olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês são favoráveis à pena de morte no Brasil para casos como o de Lázaro Barbosa. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan e nós queremos ouvi-los. Fala, excelência!
Olá, boa tarde, Jovem Pan. Guilherme, falo de Campinas. Olha só, eu sou favorável à pena de morte não somente para homicidas, como o caso desse Lázaro, mas também para sequestradores, estupradores e traficantes de droga de alta periculosidade. Eu acho que é a única forma de livrar a população de gente tão ruim como essas que não respeitam a vida das pessoas.
Olá, 3 em 1, boa tarde. É um prazer participar aí do programa. Sobre a questão de hoje, eu não sou a favor da pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua, por exemplo. Sou a favor de que bandidos, né, como este, por exemplo, não saiam da cadeia, né, nem para saidinha. Enfim, as leis no nosso país são muito frouxas, precisa melhorar e muito. Tá bom? Um abraço a todos. Luiz, de São Paulo.
Boa tarde, meu nome é Wilson Bartolomeu. Eu não sou a favor da pena de morte, e sim que as leis sejam cumpridas nesse país. Infelizmente, se prende o bandido, amanhã está solto. Se prende pessoas que matam os pais e sai com saidinha do Dia dos Pais. Então isso é um grande absurdo. Se as leis fossem cumpridas normalmente, cada um tinha que pagar pelo que cometeu e não necessariamente precisaria de pena de morte. E outra coisa, só quem pode tirar a vida é Deus, e nós, seres humanos, a partir do momento que tiramos a vida de alguém, somos assassinos iguais a eles. Um grande abraço, fiquem com Deus, é o Wilson Bartolomeu.
Tá aí a opinião do Wilson e de todos os nossos ouvintes. Produção, coloca aqui na tela para mim o resultado da nossa enquete no site da Jovem Pan, jp.com.br, que perguntou justamente sobre a pena de morte aqui no Brasil para casos específicos como o de Lázaro Barbosa. Nós temos, produção, que para mim não me aparece aqui, agora sim. 88,7% das pessoas disseram que sim, que preferem e são favoráveis à pena de morte no Brasil para casos como o de Lázaro, e 11,3% responderam que não, são contrários. Muito bem, ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1 desta segunda-feira. Semana decolou, hein? Tchau, Amanda Klein, um beijo para você. Aquele abraço, Rodrigo Constantino, nosso querido Jorge Serrão. Nos vemos amanhã junto com a Bruna Torlai. Muitíssimo obrigado a você que está por aí nos assistindo. Não deixe de se inscrever no nosso canal do 3 em 1 no YouTube, que está chegando a quase 700 mil inscritos. Muitíssimo obrigado pela audiência. E amanhã, terça-feira, 5 horas da tarde, voltaremos por aqui. Valeu, um abraço a todos.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Investigações no STF das fake news. Gravação ilegal de reuniões políticas. As CPIs e suas consequências políticas. Hoje, 9:30 da noite. O ex-deputado federal e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, vai direto ao ponto com Augusto Nunes e falar sobre essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Oferecimento.
Quem sabe usar.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo,